Oi, gente, aqui é a Gi Alves. Eu uso os pronomes ela, dela.
Oi, aqui é a Sofia Soter. Eu também uso os pronomes ela, dela.
E aqui é o Vitor Castrilo. Eu uso os pronomes ele, dele.
Sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Boca do Inferno é o nosso projeto de rever toda a série Buffy, A Caça a Vampiros, e registrar nossas opiniões e comentários no podcast, episódio a episódio. A gente vai se concentrar ao máximo no episódio que a gente está discutindo, mas provavelmente a gente vai fazer alguns comentários sobre o futuro, então talvez tenham spoilers da série toda. Se você não assistiu e não gosta de spoiler, a gente recomenda que você faça uma maratona da série, então volte para ouvir. E se você não liga para spoiler, aproveite. Então, agora que a gente passou já da estreia, que foi um episódio duplo, e que a gente dividiu nos dois últimos episódios, a gente chegou no episódio comum, que é o Witch, ou Bruxa, como ele saiu aqui no Brasil. Ele foi ao ar pela primeira vez no dia 17 de março de 1997. O roteiro é da Dana Heston e a direção de Stephen Craig. Nesse episódio, a Buffy suspeita que tá lidando com uma bruxa quando o time de líder de torcida começa a ter vários problemas, como cegueira, combustão espontânea e etc.
A gente teve problemas técnicos, então a gente gravou a introdução num dia e a gente tá gravando o resto do podcast em outro dia. Então, se vocês notarem, não sei, discrepâncias estranhas, o motivo é esse. Tendo dado esse aviso, vamos entrar neste belo episódio com uma cena que eu acho muito divertida. Na biblioteca, o Giles e a Buffy discutindo. E o Giles, tipo, horrorizado com alguma coisa. Meu Deus do céu, Buffy, que absurdo. Como é que você ousa abandonar seus deveres de caçadora e fazer uma coisa tão horrorosa, se dedicar a algo tão pérfido? E tudo que a Buffy tá fazendo é que ela quer ser uma líder de torcida e vai fazer um teste pro time da escola. E o Giles tá tipo, um absurdo, uma seita de crueldade, horror e superficialidade. Porque ele é muito dramático e ridículo. E a cena é muito engraçada. E eu fico ao mesmo tempo muito triste, porque a Buffy imediatamente diz, tipo, ah, eu só queria fazer uma coisa, tipo, normal e segura. E aí corta pra um caldeirão de bruxa, certamente perigoso e bizarro. E aí a gente sabe que não vai ser nem normal nem seguro de jeito nenhum.
Ela não tem um dia de paz.
Ah, mas o que eu amo nessa cena é que o Giles, ela, tipo, fica, tipo, metendo o pau na cabeça nela, falando, tipo, um monte, tipo, não, que você não pode, esse tipo de coisa é horrível, esse culto. E aí corta e a Buffy tá só com a roupinha de cheerleader encostada na parede, assim, tipo, sabe? Eu fico triste e ao mesmo tempo dando risada com essa cena.
Toda escura por causa da biblioteca, né? E aí chega a Buffy colorida, com pompons. Muito boa! A quebra de expectativa dessa cena é muito boa.
É ótima e eu acho muito fofinha a roupa de líder de torcida dela. Não é tipo hipersexualizada, assim, que às vezes esses looks de líder de torcida, especialmente em série, né, tipo em filme e tal, é um negócio meio hipersexualizado. E a roupinha dela eu achei bem, tipo, adolescente líder de torcida. E outra coisa que nesse meio, não é, né, nessa quebra dessa cena da biblioteca pro caldeirão de bruxa, é que eu acho muito engraçado o quão caricato é o caldeirão de bruxa nesse episódio.
Borbulhando com um líquido verde e ela tá lá mexendo, assim, saindo a fumaça.
Pois é, e tipo, com uma capa. Sei lá, eu acho que é propositalmente exagerado, especialmente por ser um dos primeiros episódios, né? Pra gente realmente identificar o que tá acontecendo. Mas não chega a ser exatamente a linguagem visual, assim, do resto da série, eu diria.
E tem uma mudança engraçada que se repete ao longo do episódio. É que quando a gente, entre aspas, tem esse ponto de vista da bruxa, a câmera não é fixa, ela meio que vai seguindo a personagem, assim. Tipo, handheld camera, sabe? Eu esqueci como é o termo em português, porém.
Eles fazem plano sequência. Não é exatamente isso.
É só aquela câmera móvel mesmo, assim, seguindo a personagem. E aí, eu acho que isso é uma decisão bem inteligente deles pra mostrarem, tipo, o perigo se aproximando em outras cenas, assim, quando a gente vai perceber que a câmera tá se movendo, sabe?
É verdade. Eu já falei, né? Eu adoro quando vocês têm comentários bons e técnicos sobre a parte cinematográfica. É, eu senti o efeito, mas eu não saberia, tipo, identificar. Mas funciona.
Ai de mim, que sou louco do audiovisual.
Informações técnicas do Vitor. Aí, a gente... Esse episódio também é muito, muita cena antes da abertura, né? Eu achei engraçado. Tipo, eu suporia normalmente, tipo, que depois dessa cena que aparece, o caldeirão cortaria já pra abertura, sabe? Tipo, isso me pareceria mais natural. Mas a gente ainda tem uma cena longa inteira.
O diretor desse episódio, ele, tipo, ele dirigiu muito depois, porque totalmente quebra o padrão, né? Tanto, tipo, a questão da câmera, quanto a abertura vir muito depois.
Eu acho que nem ele, nem a pessoa que escreveu o roteiro desse episódio voltaram pra Buffy.
Nossa. E vamos de rejeição.
E, tipo, eu não acho ruim. Eu gosto desse episódio. Eu acho o roteiro legal e eu, tipo... E, de fato, eu concordo de que o estilo de direção é diferente. Mas eu acho legal também.
Muito, mas é que é super diferente.
Eu gosto dos diálogos desse episódio.
Eu gosto de tudo nesse episódio. Nesse eu sou muito parcial, porque eu gosto de todo ele. E ele, real, eu abri aqui o... A Wikipedia e ele, real, dirigiu só esse episódio em Buffy. A gente nota a diferença, tipo, então é isso?
É, de fato, tipo, é diferente do projeto que eles tinham, né, pra linguagem visual e de ritmo da série. Mas, bom, a gente tem essa cena agora, então, ainda antes da abertura, que é o primeiro teste de líder de torcida, em que acontece um monte de coisa.
Uhum. Então, a gente tem esse caldeirão, que é uma coisa super... muito anos 90 e muito trashzinha. E aí, do caldeirão, a gente corta, a cena corta pra, finalmente, o teste. E aí, a gente tem várias garotas treinando pra líder de torcida, dando piruetas e dançando e afins. E a Buffy tá, tipo, falando com o Xander e a Willow que vai dar tudo certo, porque faz uma semana... Que eles não têm, tipo, nenhum vampiro pra lidar. Então, com certeza, vai ficar tudo ok. O que eu acho legal é que, tipo, essa marcação de tempo... É que os dois primeiros episódios, eles foram lançados juntos. Então, de fato, se passou uma semana entre o episódio 1 e 2 e o terceiro. Então, eu achei legal que a passagem de tempo foi ok com a passagem de tempo real.
É verdade, eu não tinha me tocado disso.
E aí, nessa cena, depois que a Buffy tem esse pequeno diálogo que já deixa claro pra gente que sim, vai dar muito ruim. Porque você não pode comemorar a vitória em série, gente, porque vai sempre dar errado. E aí a gente conhece a... Aí a gente tem a Amber, tá dançando e tal. É uma das meninas que tá concorrendo ao cargo de líder de torcida. E aí ela tá lá dançando, muito legal. E a gente vai apresentar... E a Buffy conversa com... A Amy, que é uma personagem que é apresentada nesse episódio e ela aparece em alguns episódios no futuro da série. E aí a Amy comenta que ela treina muito com a mãe dela pra ser líder de torcida. Ela treina 3 horas de manhã e 3 horas à noite, porque a mãe dela, tipo, foi uma super líder de torcida antes. E aí a Amy quer seguir os passos. E a Buffy faz um comentário que eu acho muito bom, que é que se ela passasse tanto tempo com a mãe dela, ela cometeria matricídio. Eu acho tudo, porque, sabe, esse episódio ele trata muito da relação entre a Buffy e a mãe, então eu acho que esse comentário, ele traz já uma boa visão de como elas estão nessa relação.
É engraçado porque não só dá uma noção de como tá a relação da Buffy e da Joyce nesse momento, né, tipo, que a Buffy tá, né, esquisita com a mãe, mas também num ponto que faz piada sobre isso, né, não é tipo, ai, tá péssima e não pode falar sobre o assunto... mas também já deixa bem o tema do episódio já bem explícito, né? Tipo, essa mãe e o conflito, né? Entre mães e filhas, assim.
Eu não tinha pego essa conexão e realmente faz todo sentido. E aconteceu muita coisa. Então, a gente tinha a Amber, que eu falei antes, que ela tava dançando. E aí, ela começa a dançar muito mais frenética. E então, começa a sair fumaça. Das mãos dela enquanto ela dança. E a fumaça se transforma o quê? Em fogo. Por quê? Porque coisas estranhas acontecem em Sunnydale.
Eu gosto que a Buffy vai e salva ela. Tipo, pula em cima da arquibancada. Puxa uma bandeira. Pula em cima da Amber. Joga ela no chão. acaba com fogo, e que ao mesmo tempo, o tempo todo a cara da Buffy é só de tipo, ai que saco, isso de novo não, sabe? Não é tipo, ai meu Deus, não era pra tá pegando fogo. É tipo, ai claro que uma coisa bizarra vai acontecer em Sunnydale.
E é muito, a sequência que isso tudo acontece é muito caricata, porque a Willow fala assim, uau, this girl is on fire. Tipo, essa menina tá pegando fogo. E aí alguém vira pra trás reclamando o que ela tá falando. Acho que é a Cordelia. E pra variar, a Cordelia vira reclamando. E aí ela fala, não, ela tá literalmente pegando fogo. E aí a Buffy dá aquela bufada assim e pula pra pegar a bandeira. E aí quando ela cai no chão, depois de apagar o fogo da menina, ela fala, vai ficar tudo bem. E dá dois tapinhas assim nela.
É muito ela tipo, ai, ok, mais uma pessoa que eu tenho que confortar com o fato de que coisas bizarras acontecem nessa cidade. A única outra coisa que eu tenho pra comentar sobre essa cena é que antes da menina pegar fogo, quando eles estão no teste, né, o Xander e a Willow estão acompanhando a Buffy e começa meio esse subplot do episódio, que é o Xander ter um crush na Buffy.
Ai.
Ele tipo, dá uma pulseira pra Buffy de presente, que é um gesto fofo, mas ao mesmo tempo esquisito.
Sim.
Mas ele tá bem intencionado, pelo menos. Mas ele dá uma pulseira pra ela de presente e fica tipo, ai, a pulseira é muito romântica, mas não era pra ser isso, é só um presente, eu só queria te dar um presente, de boa sorte, um presente, ok. Só que, infelizmente, como vai ser o costume pra sempre, o Xander, ele vai fazer uma coisa fofa e aí na mesma cena fazer uma coisa machista e escrota, e aí, sabe, é complicado. E no caso dessa cena, é que ele fica fazendo uns comentários muito sobre as outras líderes de torcida. É realista, sabe? Ele é um menino adolescente hétero. Mas...
ai, ele me cansa.
Mas o roteiro poderia ser melhor nesses diálogos dele, nas falas dele. 90 e pouco, o povo não tinha essa...
Não é que ele não fala nada muito grotesco, assim. Vai ter outros momentos na série que ele vai falar. Nessa cena é bem mais só, tipo... uau, eu não posso passar perto de garotas se mexendo, que eu... tudo é tipo, uau, garotas gostosas. E, bem ou mal, a Willow dá uma zoada nele, fica tipo, ai meu Deus.
Eu super esqueci desse detalhe, porque é pra vocês verem o quanto eu tenho paciência pra esse menino.
Enfim, e aí finalmente a abertura.
Tcharam. Tem tipo mais de 10 minutos de episódio até vir a abertura, né? Normalmente é tipo uma ceninha introdutória e pau, abertura.
Tipo, realmente assim, nesse episódio, a estrutura dele faria muito mais sentido a abertura ser depois da revelação do caldeirão.
Eu achei que viria, inclusive, a abertura ali. E aí, quando ele vem depois do teste, quando ela vem depois do teste, eu fiquei surpresa, porque eu já tinha até esquecido.
Eu também. Mas aí eu anotei isso aqui nas minhas coisas, porque me chamou a atenção. E aí, quando volta, temos mais um momento muito bom do Giles na biblioteca, que é que ele tá muito animado com a combustão espontânea.
Eu sempre vou comparar. O Giles é uma criança na noite de Natal abrindo os presentes. É isso.
É isso. Sempre que aparece um demônio novo, uma morte bizarra, qualquer coisa super poderosa estranha, ele fica tipo, uau, Papai Noel existe, me trouxe tudo que eu queria.
Cara, daí da Willow e do Xander, ele fica, ah, ops, acho que eu me empolguei.
É muito bom. Enfim, eles estão... eu não lembro exatamente qual é a teoria deles nesse momento, mas a ideia é meio tipo, ah, não costuma ser demônio, deve ser uma parada mais de bruxaria. E Buffy vai lá, vai investigar.
Ah, não, é porque nesse momento fofo que a Buffy diz que vai investigar, e aí o Xander e a Willow querem com ela, diz, não, eu sou a caçadora. E a Willow, ok, você é caçadora, mas a gente pode ser os caçadoretes?
É muito bonitinho. Ou não, eu não lembro mais agora, porque eu não anotei isso, mas eu tinha a sensação de que esse era mais um momento em que o Xander ia falar uma coisa fofa e depois se sentir emasculado. Mas parece que não, segundo minhas anotações.
Ai, sim, não, dessa vez ele calou a boca, graças a Deus.
Não, dessa vez ele inclusive faz um bom comentário que eu anotei aqui, então desculpa pela reclamação que eu ia fazer do Xander, foi mal, Xander. Que é que, na verdade, ele tem um momento bom de Xander, que é bem como eu gosto, que é ele dizendo, tipo, não... perigo, ótimo, eu rio na cara do perigo e aí depois eu corro e me escondo até acabar. Eu gosto quando ele é fofo e reconhece que ele é meio medroso e ele não é nem tão medroso, entendeu? Eu seria muito mais medrosa do que eles, eu não iria investigar bruxas.
Não, eu não, é meu negócio.
Eu ia falar, você quer ir lá? Vai lá.
Eu fico aqui, eu faço a pesquisa nos livros, me chama pra conhecer vampiros, mas legal, bruxa não é comigo não.
Bom, aí a gente vai pra casa da Buffy, pra uma cena da Buffy com a Joyce.
Essa cena, ela trata da relação da Joyce com a Buffy e me fez pensar muito na relação da Buffy como pessoa, que é porque nessa cena a Joyce, ela tem uma galeria de arte. E nessa cena ela recebeu caixas dos artefatos que ela vai apresentar na galeria. A Sofia tem um ótimo ponto, inclusive, sobre como a Joyce sempre faz...
E são exposições muito colonialistas. É sempre, tipo... Não, tranquilo. É porque eu nem entrei nessa digressão, porque eu fiz da outra vez e eu esqueci dessa vez agora que eu ia entrar nessa digressão. Mas vocês não me ouviram, ouvintes, fazer todo um discurso sobre... como é problemática a galeria de arte da Joyce, em que ela sempre só apresenta artefatos de povos originários, de onde? Nunca se sabe. Em geral, africanos, de forma genérica, né, como se não fosse um continente inteiro, que certamente foram roubados por colonizadores para serem expostos na galeria de arte colonizadora exótica para... os californianos brancos de Sunnydale. Então, eu gosto da Joyce, mas o trabalho dela devia ser questionado. Ela não é necessariamente boa museologista, entendeu? Colonial demais pra mim.
É, e essa cena também mostra que ela não é exatamente uma boa mãe, né?
É que ela é uma mãe. Uma mãe que tá tentando.
Ah, eu não, é que nesse episódio ela tá tentando detonar a Buffy, né? Porque... ela tá tentando abrir essa caixa, como a gente falou, e aí ela fica fazendo muito esforço e ela não consegue. Aí ela para e, tipo, e diz pra Buffy que a Buffy não vai morrer se der uma ajudinha. Aí a Buffy vai com toda a calma do mundo, dá um peteleco na caixa, a caixa abre. A Joyce, em momento nenhum, questiona a força da filha dela, ou a própria fraqueza. É tipo, ah, ok, ela abriu em 2 segundos. A Buffy fala que tá se inscrevendo pra ser líder de torcida. E a Joyce fica tipo, ah, você já tá procurando problema de novo? Porque quando você colocou fogo no... quando ela colocou fogo na escola anterior, ela ainda era líder de torcida, né? Porque a Buffy era bem o padrãozinho, tipo, de adolescente popularzinha e tal. A expressão... a Buffy tava muito feliz contando que tá tentando ser líder de torcida. E aí a Joyce, o que, detona a menina. Sem motivo nenhum. E tipo, a Buffy é uma florzinha que murcha nessa hora. E é muito triste.
Sim. Eu fico muito triste pela Buffy também, mas uma coisa que aconteceu comigo conforme eu fui envelhecendo, eu como uma velha, conforme eu fui revendo Buffy envelhecendo, eu fui desenvolvendo mais compreensão e empatia pela Joyce, assim. Mesmo quando eu acho que ela, como nesse caso, tipo, erra, sabe? Tipo, mesmo quando ela não tá sendo uma mãe muito legal, eu fico pensando também como deve ser difícil a experiência da Joyce e o quanto, tipo, a preocupação dela vem de um lugar bom, sabe? Tipo, ela mudou a vida dela, tipo, ela divorciou de um marido que a gente vai, ao longo da série, se dar conta que o pai da Buffy é horrível. Ela acabou de sair de um casamento horrível pra se tornar mãe solo. Eu não sei nem se o pai da Buffy paga pensão nem nada, honestamente. E pra, tipo, mudar pra uma cidade que não tem nada a ver, tipo, que não é onde ela morava antes, pra poder cuidar da filha melhor, porque a filha passou por problemas muito intensos, tipo, muito, assim, né, a Joyce não sabe que são vampiros, mas ela sabe que a Buffy, tipo, esteve envolvida em muita violência. E depois, bem mais pra frente da série, só, tipo, na 6ª temporada, a gente recebe a informação de que no que seria o tempo entre o filme e a série, a Buffy teve internada no hospital psiquiátrico. Então, tipo, sei lá, sabe? Tipo, a Joyce tá tentando muito cuidar dessa filha com questões que ela não sabe muito lidar. Então eu tenho, tipo, carinho pela Joyce tentando. Apesar de concordar que nessa cena ela mandou muito mal.
Tá tentando!
Entendo bastante o ponto de vista da mãe nesse diálogo. Porque, tipo... assim como a Buffy queria ter uma vida normal, a mãe dela, que não sabe que a vida da filha dela não é normal, ela também quer que as coisas sejam mais próximas do normal possível, porque ela queria estar criando a filha dela de uma forma tranquila, sendo que já é, entre aspas, anormal pra ela, por ser mãezona padrão, etc. Ela não tá com o marido, ter toda a situação com a filha, então, tipo, acho que é meio até entre aspas, um mecanismo de defesa dela reagir dessa forma quando a Buffy fala que quer ser tirada de novo, sabe? Porque ela associa as coisas, então... Enfim, eu entendo a reação das duas nessa cena e eu fico triste com esse diálogo por isso.
Exatamente, eu acho que é isso que eu sinto, assim. Eu sinto que, tipo, as duas estão vindo de um lugar de tentar que a relação seja boa e normal, mas elas não sabem... Sei lá, elas não sabem muito deixar pra trás, tipo, o conflito central, assim. Tipo, e o medo, e os segredos, e as preocupações, e as culpabilizações, etc.
Tá certo, porque, tipo, pra Buffy era normal a época que ela era cheerleader, porque era uma coisa que ela fazia, que ela gostava. Então ela acha que, tipo, ela dá essa notícia pra mãe dela, vai deixar a mãe dela feliz também, porque, tipo, olha só, era um momento que tudo estava normal, só que a mãe dela já associa que, tipo, ela era cheerleader quando tudo o que aconteceu, aconteceu. Então, tipo, tem esses dois extremos.
É que nessa cena específica ela me incomoda. Tipo, quando a Buffy comenta que a Amy, uma das personagens que a gente conheceu antes, treina 3 horas com a mãe, e aí a Joyce olha pra ela e diz, bem, parece que ela não tem muito o que fazer, né? Então, tipo, eu entendo geral, mas é que essa cena, esse episódio especificamente, ele pega detalhes assim e torna mais pesados.
Eu entendo, tipo, eu acho que é pra isso, eu acho que é pra gente entender, mas também se incomodar. Ao mesmo tempo, eu concordo com a Joyce que uma mãe que treina com a filha 3 horas de manhã e 3 horas da noite não tem mais nada pra fazer. Só pra deixar claro, a série concorda também, porque é isso que a gente vai concluir.
Pois é, e tem mais um ponto nessa cena que eu acho ótimo, porque revendo, assim, me fez pensar muito sobre, é que essa caixa que a Buffy abre pra Joyce... Aí a Joyce vai ver e diz que tem uma estátua da fertilidade. E ela não quer que a Buffy veja a estátua da fertilidade. E aí assistindo eu pensei muito como, tipo, ela... Acho que essa questão mais do credo, tipo, ah, não quero que a minha filha, adolescente, 16 anos, olhe uma estátua da fertilidade, porque ela já se meteu em muito problema. E tudo que ela não precisa nesse momento é ser fértil, ter um filho. E aí a questão é que a Buffy nunca... Quer dizer, tem um certo momento que isso pode acontecer. Mas em geral, ela nunca vai ser, tipo, engravidar. Por quê? Pois Buffy é um lixo e só se envolve com vampiros. Não importa. Ela pode olhar pra essa estátua quantas vezes ela quiser.
Ah, e outra coisa sobre sexualidade de vampiros aleatória que eu trarei é que, além do mais, depois é que eu acho que isso só em Angel que traz essa informação. Vampiros também são imunes a infecções sexualmente transmissíveis.
Que ódio disso, meu Deus.
Sexo com vampiros é muito seguro.
É útil!
Tipo, eles podem te matar, mas pessoas também podem te matar. Eles não podem te engravidar nem transmitir ISTs. Então, tipo, mais seguro do que com pessoas é o argumento que eu trarei aqui. Minha hot take polêmica é que é mais seguro transar com vampiros.
Eu concordo.
Muito obrigada.
Falei, algo a se pensar.
Eu adoro que, entendeu, a série traz informações como essa.
Eu gosto disso, eu gosto disso. Se eles não podem pegar gripe... Sabe? Pra mim, a lógica é a mesma.
Mas enfim, bom, agora que passamos por essa bela digressão sobre minha nova campanha de sexo seguro, que é não transa com pessoas, só com vampiros, a gente vai pra próxima cena, que é a próxima etapa, né, do teste das líderes de torcida, que são elas dançando juntas.
Sim, porque a vida na escola segue normal, mesmo que uma pessoa tenha entrado em combustão espontânea.
Todo dia.
A aula continua normalmente depois de ter um corpo normal. Uma pessoa pegou fogo. O problema é dela.
Morreu no último episódio e eles nem fizeram 30 minutos de luto, sabe? Acontece. Normal, é. Acontece. Você tá vivo, você pode morrer, é isso.
Enfim, mas aí nesse teste da coreografia em grupo, eu só anotei que, tipo, basicamente a Amy tá meio atrapalhada e ela tropeça na Cordelia e a Cordelia fica muito puta. E eu acho que não acontece mais nada nessa cena.
Não, acho que essa cena é bem pra mostrar que, tipo, a Amy é atrapalhada.
E a Cordélia é a vaca da escola.
Isso. A Amy é atrapalhada e treina muito, mas a Cordélia é...
É isso. Aí ela tá, tipo, mal porque ela caiu e aí, etc. Daí ela tá... A Buffy vai atrás dela pra tentar conversar e tranquilizar e encontra ela encarando um memorial da escola. E aí nesse memorial tem uma estátua de uma líder de torcida. E a Amy apresenta pra Buffy que ela é a mãe dela. Que a mãe dela era uma super líder de torcida da escola. A ponto de estar, tipo, no memorial do colégio.
Né? Vai desenvolvendo um pouco mais qual é essa relação da Amy com a mãe, e ela falando sobre como tem toda essa pressão pra ela ser parecida com a mãe, assim. E aí, quando elas se despedem, a Willow vem e complementa, né? Tipo, fala sobre como ela e a Amy eram muito amigas quando elas eram mais novas. E diz, tipo, olha, não, a mãe da Amy real é muito rígida, muito tensa, super controladora. Basicamente, fez a filha desenvolver um transtorno alimentar. Porque isso é uma coisa que aparece em alguns momentos no episódio. Que é, tipo, primeiro na primeira cena lá do teste que aparece a Amy fala sobre ter emagrecido muito. E aí, nessa cena agora, o Willow fala que, tipo, a mãe pesa a Amy e, tipo, tranca a geladeira com cadeado e pune a Amy, tipo, sem comida e coisas assim. Então, tipo, a mãe é bem bizarra. E aí a Buffy começa a ficar meio, tipo, eita! Dá pra sentir que a Buffy está pensando, minha relação com a minha mãe não é ótima, mas pelo menos ela não é uma doida completa.
Sim!
Pois é.
E aí, dessa cena, a gente continua com a Amy. Dessa vez, a Amy vai pro banheiro. E essa a gente tem a... Pra mim, a gente tem a Cordelia na melhor versão dela. Que é, tipo, a cena é escura no banheiro, pra passar bem essa vibezinha de terror mesmo, de medo. E aí, a Cordelia ameaça a Amy, sabe? Se ela não passar na seleção, a culpa vai ser da Amy. E a Amy vai se arrepender por isso. Porque a Amy derrubou ela antes, né, no teste. Então, provavelmente, isso vai fazer ambas perderem pontos.
É engraçado que esse é um momento em que a câmera fica daquele jeito que eu falei, sabe? A gente não sabe quem é que tá andando, mas a câmera vai andando na direção. E aí, quando chega na Amy, abre um armário e tá lá com o Cordelia.
E é engraçado porque funciona num nível duplo, né? Como você falou, é pra gente sentir o medo... Mas a gente sabendo o que a gente sabe a partir do fim do episódio, que é que é a Amy, que é... A gente também, nesse momento, tá acompanhando a vilã e a bruxa, né? Que nem a cena do caldeirão. Então, tipo, funciona nesse nível duplo, que, tipo, com essa informação...
Eu acho que essa brincadeira da câmera nessa cena foi pra dar justamente tentar enganar e fazer a gente pensar, ó, talvez a Cordelia não seja só...
Sim, eu acho que foi muito nessa intenção.
Porque eu acho que se fosse essa câmera só pra gente ter esse susto, mas fosse a Cordelia com, sei lá, a Buffy, não funcionaria. Mas visto que, de fato, na verdade, a câmera tá seguindo a bruxa, dá uma camada a mais, bem mais divertida, assim. A gente volta agora pro subplot crush do Xander na Buffy, né?
Sim, dia seguinte já.
Que é a Willow e o Xander conversando, o Xander falando, tipo, ai, será que a Buffy gostou da pulseira que eu dei pra ela? Será que foi demais? Será que não foi? Ai, meu Deus. Eu não sei o que fazer.
Não, ela aceitou minha pulseira, então é tipo, a gente tá namorando. Aí a Willow zoa, né? Tipo, tô namorando ela, só não sabe. Aí essa cena eu fico meio tristinha, assim, pela Willow, porque, tipo, o Xander quer a ajuda dela pra se declarar pra Buffy, porque... Ela é tipo um cara. A Willow é tipo um cara, então ela vai saber o que dizer.
E o Xander, sem nem vagamente se tocar, que a Willow é afim dele, tadinho.
Não faz por mal, tipo, não é um nível Xander sendo babaca. Ele só não se toca e ela fica muito tristinha.
Ao mesmo tempo, eu. Ai, desculpa, gente, eu tô aparentemente. Eu tava antes da gente começar a gravar estudando texto pra minha aula de teoria queer amanhã, então eu tô doida da problematização da heteronormatividade.
Vai fundo.
Mas me dá tanto nervoso esse discurso de, tipo, a forma como o Xander vê a Willow pra não vê-la como um interesse romântico e sexual, é que ele vê ela como um homem.
Sim, eu acho que ele fala, né? Tipo, ah, you're like one of the guys.
Ele literalmente fala isso.
É, isso vai ser retomado depois, porque depois, quando a Buffy retoma essa conversa, a gente vai chegar lá mais pra frente, mas ela vai falar pro Xander que, tipo, ela não vê o Xander como ameaçador, e ela não vê o Xander como uma preocupação que ela tem que ter romântica, sexual, porque ela vê o Xander como se ele fosse uma garota.
Eu achei ótimo porque, pra mim, tipo, foi um tapa na cara dele depois que ele falou pra Willow. Mas, assim, tipo, tem uma super problematização possível por trás de ambos.
Tipo, funciona bem a segunda cena como diálogo com a primeira, mas o tipo de linguagem me deixa muito angustiada hoje em dia vendo, assim. De novo, não acho que é, tipo, uma coisa super grave. E acho que foi feito de forma muito natural. E a cena não é, de nenhuma forma, tipo, escrota. É mais que agora eu vendo, eu fico tipo...
Sim, é porque agora a gente olha com outros olhos, né? Mas tipo, pra época era ok, porque era pra ser fofinha, de certa forma.
É o fator dos anos 90 da coisa. Tipo, isso não é um pano que estão tão fundo, é apenas um comentário.
Não, não, mas é isso, tipo, também assim, não tô falando pra dizer, tipo, meu Deus, a cena horrorosa, é só que me chamou a atenção vendo, sabe? Tipo, essa coisa que é realmente só, tipo, um tipo de vocabulário que é muito naturalizado ainda hoje em dia, que nos anos 90 passa realmente completamente batido, e que agora fica mais esquisito vendo.
Pois é, agora a gente questiona.
É, Buffy, honestamente, no geral, bastante inovadora e revolucionária no tratamento de questões LGBT, assim, no fundo, assim, ao longo da série, mas... Seguindo, passando por essa problematização do momento em que o Xander deixa o Willow muito triste, ele vai de novo tentar ser fofo e fazer merda, né?
É, a cena continua, né? Tem uma aglomeração, saudades aglomerações, tem uma aglomeração em frente à lista que foi colocada com as meninas chamadas pra serem líderes de torcida. E aí, primeira coisa que a gente tem, tipo, o Xander abrindo a multidão, tipo, me dêem cobertura, eu vou lá, eu vou descobrir. E aí ele passa por todo mundo pra se colocar aí primeiro lá e ler a lista. Porque ele é o quê? Essa pessoa é legal, mas ao mesmo tempo meio metida, mas ok. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a Cordelia já leu a lista. E aí ela sai, assim, e, tipo, aí ela encara a Amy toda encolhidinha, morrendo de medo. E aí a Cordelia diz, ah, você deu sorte. E a Amy toda empolgada, eu passei. E a Cordelia, não, eu passei. A Cordelia tá muito vaca nesse episódio.
Gente, ela tá completamente surtada nesse episódio.
Sim, ela tá doida. Ela tá muito doida, eu amo tanto. Enfim, aí o Xander volta, todo empolgadão. Ah, não, porque você, a Buffy é a reserva número 1. Parabéns, porque a Buffy é a reserva número 1 e a Amy é a reserva 3. E aí é o Willow, tipo, Xander, reserva quer dizer que você não passou. Você vai entrar se alguém sair. Aí ele, acho que eu fiz merda, né? Porque, tadinha, a Amy vai, tipo, ela fica feliz com o comentário da Cordelia. E aí a Cordelia fica, tipo, eu passei, querida. E ela já murcha de novo. Aí vem o Xander e dá muita esperança pra dizer que ela ficou de reserva. A menina tá ficando o quê? Doida? Tadinha!
Dá muita pena da maldade. Tipo, que não é maldade intencional do Xander, né? Tipo, da Cordelia é, mas do Xander zero é. Tipo, ele real tá achando que ele tá trazendo uma notícia boa, mas ele é meio idiota.
Ele só tava tentando.
Não, eu dou muito crédito pro Xander que tá tentando nesse momento, porque, né, infelizmente, nossos critérios para homens cis héteros lá embaixo. Então,
pois é.
Tá tentando e tá bem intencionado, já ganha pontos.
Aí a Buffy super tenta animar a Amy, diz que, ah, tem chance e tal. E aí a Amy tá puta porque nunca teria acontecido com a mãe dela. Jamais. A mãe dela era incrível. Ela é horrível. E aí ela tá muito mal, assim, tipo... Porque, né, de fato, a mãe dela... Vamos lembrar que a mãe dela tem uma estatuazinha na escola, realmente. Deve ser uma pressão foda.
Sim, e que a gente sabe pela Willow que a mãe dela, tipo, é bastante violenta e...
Sim... Ela, tipo, a geladeira trancada, né? Então, imagina o que vai acontecer quando a Amy chegar e dizer que ficou, tipo, não apenas ficou na reserva, como ficou em terceiro lugar da reserva.
É derrota, atrás de derrota.
Mas então a gente tem agora mais um momento da câmera móvel lá. Casa bizarra, vela, caldeirão, Barbie amaldiçoada. E dessa vez a bruxa está fazendo um feitiço contra a Cordelia.
Cordelia merece, né? Eu gosto muito da Cordelia, mas nesse episódio ela merece.
Nesse episódio ela merece.
Ela fez por onde?
É, não vou julgar, foi merecido.
E aí a gente vai pra mais uma cena da Buffy e da Joyce, que eu não sei, Gi, se você quer comentar, já que você tá fazendo, seguindo a jornada Buffy e Joyce nesse episódio.
Eu não tenho notas, né? De que elas estão conversando e a mãe da Buffy, a Joyce, tá com um álbum de fotos. Não. A Buffy comenta com a mãe dela que não passou. Daí a mãe dela pergunta por que, que ela não quer fazer o álbum de fotos da escola, né? Do ano. Aí porque ela, quando era adolescente, fez e foi muito divertido. Daí a Buffy diz que, tipo, foi divertido pra Joyce. As coisas da Buffy são as coisas da Buffy. Aí a Joyce tem mais um ótimo momento, que na verdade é péssimo. Que diz assim, as suas próprias coisas usaram da escola, sabe? Ela não dá uma moral pra Buffy. Eu vou repetir, eu fico muito triste.
Eu fico muito triste também.
Esse diálogo eu fico triste de verdade.
Sim, porque daí, sabe? Ah, mas você gostava de fazer os álbuns de fotos, sabe? As suas coisas, eu gosto das minhas. E sabe, a Joyce só joga na cara que as tuas coisas te expulsaram do colégio, e aí? E sabe? Ai, é isso.
E é horrível porque é verdade, mas ela não sabe exatamente, né? Tipo, de fato. Tipo, as coisas da Buffy são matar vampiros. E de fato, isso fez ela ser expulsa do colégio. Mas, tipo, a Joyce não tem esse grau de compreensão da situação, então...
Mas falta sensibilidade, tipo, mesmo pra algo normal. Tá, ok, que ela tem essa preocupação, porque ela vai associar com as coisas ruins que aconteceram com a Buffy. Mas ela em nenhum momento nem parece remotamente, tipo, chateada porque a filha dela não conseguiu o que queria, sabe? Ela só joga na cara dela que, ah, você ia fazer merda mesmo, então é melhor assim.
Eu concordo com você bastante na cena. Tu comentando essa coisa do ser caça-vampiros, porque eu acho que eu sempre tenho que ficar me lembrando nessas cenas delas, que, tipo, muito do que tá acontecendo é que a Joyce não tem uma informação muito grande sobre o que de fato tá acontecendo com a Buffy. Então, também, tudo ganha uma dimensão mais trágica, sabe? Por causa disso.
Sim, é muito triste. Fico triste, é isso.
Muito, muito triste.
E aí, voltamos pra escola! Agora a gente chega... O quê? Cordelia? Ela tá andando na escola, aparentemente no início é normal, mas aí a gente nota que o padrão tá estranho, porque ela nem olha pros lados, ela não pisca enquanto anda. Ela passa pelo Xander e ela não fala absolutamente nada. E a Cordelia nunca perde a oportunidade de rir de ninguém. E, tipo, ela passa em silêncio por ele e pela Willow. Aí o Xander e a Willow até ficam meio, meu Deus, tem alguma coisa errada aí. Aí, tipo, mas aí a Cordelia sai de cena e a gente continua com a Willow e o Xander. E aí ele tá conversando de novo sobre se declarar pra Buffy. Ele, inclusive, tem uns momentos que ele é super trouxinha e ele vê a Buffy se aproximando e ele fica muito nervoso e pergunta se a Willow não quer se declarar por ele. E é muito... Eu dei muita risada nisso, porque ele é muito tonto. Porque ele tá, tipo, faz uma semana que ele conhece a Buffy. Ele já quer se declarar pra ela e ele tá muito nervoso pra fazer isso.
Sim, muito apaixonado.
E eu acho muito engraçado, porque, tipo, ela chega e ele diz, ai, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Só que, tipo, a Cordelia saiu, passou, mas a Buffy tá meio que vendo, tem alguma coisa estranha. Aí a Buffy tá, a gente pode falar depois? Ele, ah, mas é importante. Não, peraí, depois a gente fala. A Cordelia continua, tipo, andando, né, meio estranho, assim, e a Buffy tá desconfiada e vai atrás dela. E o que acontece é que a Cordelia tem aula de direção. Porque adolescentes dos Estados Unidos aprendem a dirigir com 16 anos.
E na escola, e com, tipo, e desse jeito completamente, tipo, nada a ver, né? É muito absurdo isso.
Ela fala, inclusive, tipo, que ela não. Ela fala que ela não quer dirigir porque ela tá se sentindo mal. E o instrutor dela, tipo, diz, não, senta aí, vai, vamos fazer aula. Tipo, ele meio que força ela a fazer aula, né? Ela vai, faz, só que daí, tipo, ela bate o carro. Porque ela tá bem zonza. E aí ela sai do carro, porque, né? Ela bateu o carro, enfim. Só que ela tá tão zonza que tá, ela para no meio da rua sem conseguir, tipo, enxergar nada. Porque, né? E aí tá se aproximando um ônibus. E o que acontece? Buffy, que estava, sei lá, quantos metros de distância, sai correndo. E saltando por cima de tudo e consegue, tipo, empurrar a Cordelia pra fora da rua. E aí evita que ela seja atropelada. E a câmera, tipo, foca no rosto da Cordelia e ela tá com os olhos completamente brancos. Porque ela está cega. Após o feitiço da Barbie, que tinha um pano no rosto da Barbie.
E vamos de bruxaria.
É muito legal. E é nesse momento que daí eles têm, tipo, após isso, né, claro, que eles estão novamente na biblioteca. E aí eles têm certeza que o que eles estão lidando dessa vez são bruxas. Porque, tipo, é a única explicação pra primeiro fogo, depois cegueira. Aí, acho que é o Xander, inclusive, que ele fala, tipo, ah, primeiro vampiros, depois bruxas. Não me surpreende que uma casa em Sunnydale seja tão barata.
Eu amo. Essa piada em específico é muito cirúrgica, assim, muito bem feita.
A cena tem outra piada, mas daí é sobre personagens, que é tipo, ah, por que alguém gostaria de machucar a Cordelia? Aí a Willow olha pra todo mundo, porque eles conhecem a Cordelia? Aí fica todo mundo, é, de fato? Aí, tipo, já ok, já desconfio que seja bruxa, e ele desconfia que seja a Amy, porque eles lembram que ela tava nervosa e agitada e tal, e que ela pode ser, ela pode estar sem controle dos poderes dela e estar fazendo, tipo, afetando as outras pessoas pela falta de controle.
Eu gosto que o Giles fica tipo, meu Deus, eu falei que esse negócio de líder de torcida era uma seita horrorosa.
Sim, ele fica tipo, e essa estava certo, mas isso é horrível.
Ah, eles vão, tipo, olhar livros de bruxaria e o Xander não quer que eles olhem, porque, como assim, quem é que vai procurar livros de bruxaria numa escola? Mas a Willow, nossa hacker, né, ela diz, não, vou pesquisar. E aí ela vê que foram, alguns livros foram emprestados para quem? Para o Xander. E ele fica tipo, então, eram as figuras.
Eu amo que uma escola super comum tem livros de bruxaria, assim, na biblioteca, pra qualquer um ir lá pegar.
É ótimo, e tipo, o motivo pelo qual ele pega os livros também é muito Xander, sabe? Muito idiota.
Ele quer ver, tipo, bruxas seminuas, e eu não sei, eu acho que eu tenho a impressão, talvez eu tenha comentado isso da outra vez, mas é muito bom porque esse é o tipo do Xander, tipo, a gente vai ver que ao longo da série, tipo, todas as mulheres que o Xander pega, namora, fica afim e tal, não sei o que, são, tipo, demônios, bruxas.
Ele tem um tipo, e ele julga muito a Buffy por causa dos namorados vampiros da Buffy, mas ele não olha pra si mesmo. A hipocrisia.
Seria Xander um monster fucker original?
Talvez.
Algo a se pensar, algo a se pensar.
Inclusive, o próximo episódio é totalmente sobre isso, né?
Eles descobrem lá que é bruxa, Xander vê bruxa pelada nos livros, e eles decidem que vão fazer uma poção, um feitiçozinho. Na aula de química? Ou de biologia? Eu me dei conta que a aula é de tudo, né? Porque eles estão fazendo experimentos biológicos, mas também dissecando sapos.
É! Ah, tem vampiro na escola.
A ideia é que eles vão lá fazer a misturinha, sei lá, a cloroquina deles, vão jogar na menina, e aí ela supostamente vai ficar azul, alguma coisa assim, não
é? É isso. O líquido vai ficar azul, tipo, se entrar em contato com a pele de uma bruxa, a poção fica azul. E é tipo, a Buffy tá, eles estão no laboratório, né? Aí o Xander deveria, tipo, dissecar o sapo, uma salamandra, um sapo, acho que é a mesma coisa.
É um sapo.
É, isso aí. Aí, tipo, ele tá muito nervoso, ele não tem coragem, daí, tipo, a Willow que faz. Enquanto isso, a Buffy vai lá e senta do lado da Amy e faz todo um discursinho, tipo, ah, pra fingir, né? Aí ela se abaixa e rouba a escova de cabelo da Amy.
Porque precisa de um fio de cabelo da Amy, tipo, da suposta bruxa.
Aí faz, tipo, bota lá no liquidozinho, volta. Aí, sem querer, tipo, ela derruba na Amy e aí fica azul. Aí eles ficam, oh, meu Deus.
E é bom que a Amy, esse tempo todo, tá notando que eles estão fazendo uma coisa bizarra, né? Porque eles não estão sendo nada discretos.
Sim.
Não, nem um pouco.
E aí, nessa mesma cena, ataca novamente a bruxa Amy. Porque uma menina da turma fica com a boca completamente tapada.
Fica sem boca, né?
Eu amo essa cena. Tipo, do nada, a menina levanta querendo gritar. E sabe quando você dá aquele grito dentro da boca, assim? E aí ela vira pra câmera e a câmera dá um zoomzinho e ela tá com a boca fechada.
Tem o nariz e depois o resto é só pele, não tem boca mais. É horrível.
Só que aí o que acontece é que a Amy leva um susto real e aí a Buffy, o Xander e o Willow fica tipo, bom, a Amy certamente é a bruxa, mas ela deve estar fazendo sem querer.
É tipo, ok, vamos ajudar a Amy. Aí, como a mãe da Amy é muito controladora e bem abusiva, eles pensam, tipo, vamos ter que controlar a Amy através, tipo, vamos conhecer a mãe dessa menina. E aí lá vão. Mas tem outra, tem mais coisa antes, não?
Tem. Porque antes disso, o que acontece é que a próxima cena, tipo, depois que eles dizem, ah, vamos ajudar a Amy, não é culpa dela, a gente vai pra casa da Amy e vê só a Amy com a mãe.
Eu amo essa cena.
É muito boa, porque aí revela meio que, tipo, na real não é tanto coitadinha da Amy, tipo, porque a Amy chega, vira pra mãe e é, tipo, super escrota. Tipo, ah, eu preciso que você faça meu dever de casa, você é um inútil, você não faz nada, resolve esse problema pra mim, sua, sei lá, sabe, tipo, xinga a mãe. E diz, tipo, aí a Buffy tá, acha que ela é discreta, mas ela só faz merda e se mete na minha vida. Mas não tem nenhum problema, porque eu vou acabar com ela. E aí você vê que ela tá com a pulseirinha que o Xander deu pra Buffy.
Porque daí a próxima é, tipo, a Buffy tá dormindo. Aí a Buffy acorda com o despertador. Vai pra sala, sai do quarto, né? A gente vai pra cozinha onde a Joyce tá fazendo suco de laranja e a Buffy chega com a roupa de líder de torcida, porque lembram que ela tinha ficado em primeiro nas reservas, né? A gente já tá sem duas alunas, porque a Cordelia tá cega e agora essa outra menina tá sem boca. Eu imagino que não dê pra você dançar sem boca, porque sei lá, eu não sei, talvez, quem sabe.
A inspiração deve ficar um pouco limitada, né?
É, eu imagino que você vá pra um hospital, porque apesar de ser Sunnydale, eu espero que eles vão pra um hospital. E aí a Buffy chega na cozinha com a roupa de líder de torcida, muito empolgada, dançando. Aí a mãe dela, tipo, fez suco e ela toma dois copos de suco. Aí, tipo, ela vai falar que tá tudo feliz e que, ai, ela é uma caçadora de vampiros. Aí a mãe dela fica, o quê? Ela, nada. Mas ela continua muito feliz, sabe? Tipo, não é aquele erro que ela percebe que falou merda e aí ela se retrai. Ao contrário, ela, tipo, não continua o assunto dos vampiros, mas ela continua feliz. E aí, tipo, ok, a gente vê que tem algo errado. Não é normal. A gente vai pro treino das líderes de torcida. Buffy, novamente, muito feliz. Ela erra os passos enquanto ela dança, mas foda-se, porque ela está feliz. Ela está contente. E, novamente, tem algo errado. Aí ela tá tão empolgada que ela joga uma das meninas literalmente longe, tipo, do outro lado do ginásio.
A menina sai voando do outro lado do ginásio.
Sim, literalmente. É aí que, tipo, o Willow e Xander pensam, ok, a gente vai ter que dar um jeito nisso, porque não tá normal. É, e ao mesmo tempo, tipo, ela é expulsa do time, porque você não pode jogar seus colegas longe.
Sim, e eu amo essa cena. Eu amo essa cena, porque, tipo, o Xander e o Willow chegam, assim, e vão tentando tirar a Buffy de lá, e a Buffy, tipo, não, eu posso ajudar. A gente vê que a Buffy tá esquisitíssima. E aí, eles vão dar desculpa pra... Aí a menina lá no chão, assim, toda torta que tinha sido jogada. Aí eles viram pra menina e falam, não, é que ela tá tomando umas vitaminas, é uma coisa meio forte.
Peraí, e eu queria comentar um detalhe dessa cena antes delas dançando, que eu não sei se vocês notaram, mas que eu adoro, que é que a Buffy, porque ela é muito diferentona, ela é a única que tá com tênis diferente das outras. Estão todas com, tipo, eu acho que, sei lá, tipo um Adidas branco, assim. Eu acho que ela tá com, tipo, um All Star preto ou alguma coisa assim. Tipo, é meio essa vibe, eu não lembro se são exatamente esses sapatos. Mas fica muito bonitinho nas cenas de dança, assim.
Achei um motivo pra rever pela oitava vez.
Que caracteriza bem, sabe? Tipo, o estilo dela, assim. E eu achei bem pensado.
E aí ela é expulsa, porque ela está... Vamos levar pra casa, você está bêbada de vitaminas. E aí a gente tem o quê? A Amy feliz, porque a Amy acaba de ser promovida a parte do grupo.
Eu amo como, a partir desse momento, tipo, a expressão, até a maquiagem, o cabelo, tudo mais da Amy mudam, tipo, dá um 360, assim, ela vira outra pessoa.
Pois é, porque é muito ela, tipo, agora eu posso ser vilã. Ha.
Sim, total. E, tipo, aí é muito legal, porque quando a Amy entra, a Buffy fica triste. Aí ela até começa a falar, não, ela não, mas ela é uma bruxa. E aí, tipo, o Xander e a Willow cobrindo a boca dela e arrastando ela pra longe, porque, tipo, é melhor não falar sobre isso na frente de todo mundo. Uhum. E ela tá muito triste, sabe? Ela, não, ela tá triste porque ela vai sair e ela não pensa em falar como se fosse, ah, meu Deus, vou revelar meu segredo. Não, vocês não podem, ela é uma bruxa.
E é nessa cena agora, quando eles levam ela pra longe, que rola aquilo que a gente falou mais cedo, que é a Buffy tá sendo muito fofa e tipo, ai, eu amo vocês são meus amigos, como eu amo meus amigos, muito tipo bêbada fofa. E aí é nessa cena que ela vira pro Xander e diz, tipo, Xander, eu te amo muito porque você é que nem uma garota.
Aí dessa vez quem murcha é ele, eu adorei.
Eu amo que ela foi, tipo, ai, eu fico tão confortável com você, você é como uma garota.
Sim, a Willow sente vingada, eu acho, né?
Sim, a risadinha da Willow nessa parte é ótima.
É ótimo, se fosse outro garoto me dando uma pulseira, ele com certeza ia querer alguma coisa. Mas você não, porque você é como uma das garotas. É cômico. Aí eu me senti vingada, confesso, eu sou essa pessoa vingativa. Aí eu fiquei muito feliz.
Não, eu me sinto também, porque, especialmente porque a Willow dá uma risadinha.
Sim, a risadinha da Willow é tudo. É tipo, o ponto final da cena, sim. Chef's kiss.
Sim, é perfeito.
Mas aí a Buffy vai e desmaia. E aí eles levam ela pro Giles. Tipo, Giles, o que que tá acontecendo com a Buffy?
Tem uma enfermaria, a menina desmaiou. Vamos pra biblioteca.
Lógico que é isso, né?
É, e aí o Giles explica, né, que é tipo, que é um feitiço, né, uma bruxaria, e o efeito é basicamente como se a Buffy tivesse muito, 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 muito bêbada, e que ela só vai viver mais umas 2 horas se continuar assim.
É um alcoolismo ao extremo.
Cirrose instantânea.
Ai, que horror.
Aí a Buffy ainda tá meio bêbada, mas ela fica, eu acho melhor a gente ter uma cura. E, mas ela ainda, o Giles, ele ainda acha que não é culpa, tipo, proposital da Amy, né? Ele ainda acredita que, tipo, é a mãe dela. Daí ele e a Buffy decidem, finalmente, ir pra cá. Agora sim, agora eu acertei a cena. Ele e a Buffy decidem ir pra casa da Amy pra conversar com a mãe da Amy. Enquanto o Willow e Xander vão ficar na escola pra ficar de olho na Amy.
E porque também... O jeito que o Giles sabe de acabar com os feitiços é se eles, tipo, descobrirem onde a Amy tá fazendo os feitiços, tipo, ou a mãe, enfim, né? Tipo, onde que estão, tá rolando a bruxaria, e destruir o livro de feitiços. Então, eles vão lá pra casa da Amy. E aí a história se explica.
E agora, grandes plot twists que foi, tipo... Pra mim foi grande plot twist, eu não lembrava de nada disso, gente. Eu fiquei muito surpresa, assim, a partir de agora eu não lembrava de nada. Eu fiquei muito empolgada assistindo, foi ótimo.
Eu acho tão engraçado que, tipo, o Giles chega na casa dela e ele já chega gritando assim, a gente precisa conversar. E já querendo armar briga, querendo falar, essa menina aqui tá muito doente. E ele tá, tipo, muito, muito bravo por causa do que tá acontecendo com a Buffy, ele é muito protetor.
Pois é, ele é muito, tipo, paizão dela, é muito fofo.
Inclusive, tipo, lá na primeira cena, que é, tipo, ele dando o discurso dela não participar, é muito pai e filha mesmo, porque ela diz que vai, e aí ele comenta, você decidiu que vai, que não vai ouvir nada do que eu falo, né? E, tipo, é muito pai e filha isso.
Muito.
Muito emocionada com a dinâmica de pai e filha deles.
Enquanto a Joyce não faz o papel dela direito como mãe nesse episódio, o Giles é perfeito.
E como o pai biológico da Buffy é um merda inútil...
Ele cumpre esse papel muito bem.
Mas enfim, bom, eles chegam lá, né, Giles já dando esporro e tudo, só que a mãe da Amy tá se comportando meio estranha, ela é meio apavorada, ela fala as coisas de um jeito meio esquisito, e aí a Buffy olha pra ela, mesmo bêbada, mesmo morrendo, olha e diz, tipo, ah, você é a Amy.
E ela fica, tipo, meio, não, capaz. Ela fica, tipo, chocada, né, quando descobre o segredo dela. Fiquei chocada também.
É a mãe barra Amy. Vai ser confuso a partir de agora referir elas. Mas...
vai ser muito confuso.
É, mas a Amy no corpo da mãe explica que, tipo, a mãe, de fato, tava puta porque a Amy não era boa o suficiente, não era uma líder de torcida de sucesso, não era linda e popular e magra e, tipo, etc.
São da juventude.
E ficou meio surtada porque era uma mulher horrorosa. Sempre foi uma bruxa. E aí decide trocar de corpo com a filha. Então, tipo, deixa a Amy no corpo da mãe, trancada em casa, enquanto a mãe vai viver a vida adolescente que ela amava no corpo da Amy. Cara, que mulher horrorosa, né?
O que é muito creepy, isso é muito creepy.
Ih, demais!
Tipo, nossa, vem você viver. Não, ai, não dá nem pra... Chega a me dar calafrio. Horrível.
Eu gosto, no entanto, da forma como ela explica que, tipo, a Amy no corpo da mãe, né, dizendo, tipo, não, porque meu pai, entendeu, vivia dizendo que ela era uma bruxa e eu achei que fosse só, sabe?
Ela fosse uma pessoa horrível, mas ela realmente é uma bruxa e uma pessoa horrível.
É, com essa explicação tal, eles vão investigar lá o cantinho de bruxaria, né, onde tá o caldeirão, as paradas todas. Tem um jumpscare muito aleatório nessa cena, que, tipo, de repente pula um gato pra te dar um susto.
Um gato que nunca, não teve função nenhuma nesse episódio.
Era pra tentar dar susto só.
É mais, eu acho que uma dessas decisões diretoriais, assim, peculiares do estilo desse episódio.
Aí eles acham, né, o Grimório. E como a Buffy tá ficando cada vez pior, porque o tempo tá passando, a Buffy tá cada vez mais perto da morte. Aí o Giles, ele faz a Amy no corpo da mãe da Amy e junto com eles pra escola. Pra, tipo, ajudar a desmontar o feitiço. E aí lá vão eles. Acorda pra uma cena do jogo, as líderes de torcida fazendo o jogo, ou fazendo a dancinha muito, muito boa. A mãe da Amy no corpo da Amy. Isso realmente é confuso, gente, desculpa. Mas a mãe da Amy no corpo da Amy está muito empolgada, muito feliz fazendo a dancinha. Tipo, uau, olhem pra mim, eu sou incrível. E todo mundo realmente acha ela incrível, porque De fato, ela tá sendo incrível como líder de torcida. Aí corta de novo. A Buffy tá mal. Aí corta pra Buffy muito feliz. Pra Amy muito feliz, porque tem esse jogadinho de câmera, né? Vai e vem. Uma tá feliz, a outra tá morrendo.
É, fica cortando pra isso enquanto o Giles tá tentando desfazer o feitiço. Tipo, meio fazendo um próprio feitiço, né? Tipo, falando umas paradas com o livro lá, etc,
é,
etc.
A Amy real no corpo da mãe dela tá, tipo, dissecando um sapo. E ela tá muito com nojinho.
É, e aí eles estão meio fazendo esse ritual. E aí fica indo e vindo. E você vai sacando que, tipo, a Amy no corpo da mãe e a mãe no corpo da Amy estão meio começando a voltar, né? Tipo, uma fica meio vendo a outra. E...
Sim, a que tá lá no jogo tá começando a ter vislumbre da mãe que tá fazendo... da corpo da mãe que tá fazendo o feitiço. E aí... Ai, gente, é doido. Ela fica muito tonta, daí ela cai. E, tipo, acho que deve ser o primeiro erro na vida dela como líder de torcida. Porque ela fica muito, muito puta. Aí ela sai, tipo, pra ir atrás, né? Só que daí ela encontra o Willow no caminho e a Willow começa a fazer umas perguntas idiota pra tentar ganhar tempo. Aí o Xander surge por trás e a gente pensa o quê? Uhul, vai dar certo? Não. Porque a Amy estala os dedos e, tipo, domina o Xander com magia de ar e soca a cara da Willow. O que eu achei uma escolha peculiar, porque, tipo...
Poderia muito bem ser o contrário, sabe?
É, podia, mas é que eu acho interessante a escolha, tipo, porque o Xander se ferra sempre com magia, tipo, o que a gente analisou das namoradas dele, e, tipo, até quando não é namorada, ele se ferra igual.
Pois é, mas eu confesso que eu cheguei a levar um susto com o socão que ela dá na Willow, porque exatamente, tipo, ela usa magia no Xander, ela vira pra Willow e você fica, tipo, ok, vai lançar um feitiço. Não, porrada na cara imediatamente.
Ah, eu acho. Eu fico triste, eu não gosto da Willow apanhando.
Eu também não gosto da Willow apanhando.
Eu não sou fã.
Mas o efeito surpresa do momento valeu, assim.
Sim, sim, é engraçado.
Eu quero dar um destaque pra minha próxima anotação, que é Giles fazendo feitiço! Exclamações. Hot! Exclamações. Gente, meu. Assim, eu sei que, tipo, sim, meu crush eterno nessa série é o Spike e tal, não sei o quê. Meu verdadeiro crush eterno nessa série é toda vez que o Giles está sendo um bruxo das trevas e fazendo feitiços. Toda vez que o Giles faz um feitiço, eu fico, tipo, uau, sim.
Eu concordo muito com essa reação, tipo, compartilho.
Ele fica, tipo, com a manga arregaçada, fazendo feitiços, intenso, falando os troços em latim. Eu fico, tipo... Uau, você certamente não deve nem saber falar latim, mas tudo bem, eu também não sei.
Sim, é bem essa situação.
Ele fica todo bagunçado, o cabelo bagunçado e a roupa desalinhada, é tudo.
Pois é, ele arregaça a manga, cara, tudo. O Giles arregaça a manga, eu já fico tipo, agora vai ser bom. Enfim, então ele tá lá fazendo feitiço e aí...
Amy tenta arrombar a porta com o machado.
É muito iluminado, né?
Me lembrou, tipo, alguma coisa. Eu não sei se é exatamente iluminado, mas, tipo, parece muito Tepeta se tu pega de algum lugar essa referência.
É, 100% iluminado. Aquela chega com o machadão lá, here's Johnny, sabe?
Eu gosto do grau de violência física dela, assim, tipo, do socão na cara da Willow e dela chegar com o machado, sabe? Porque ela podia só chegar lançando feitiço, mas não, ela tá tipo.
Não, ela quer arrombar a porta.
Sim, ela quer a energia caótica da raiva. E ela vai pra cima da Buffy com o machado. E a Buffy tá lá quase morta. Não tem como se defender.
Mas aí o Giles salva o dia. Porque ele é um bruxo muito poderoso.
Ele destroca os corpos.
É muito bom. Aí a Buffy, tipo, tá meio acordando. Mas principalmente, tipo, destrocou os corpos, né? Os corpos, né? E aí, agora é mais fácil. Agora a mãe, que tá de fato no corpo da mãe. Vai, arranca o machado da Amy.
E vai pra cima da Amy. E a Amy, coitada, é Amy de novo, toda fraquinha, morrendo de medo. E aí surge a Buffy. Oi, eu tô melhor.
E vral.
Agora, finalmente, a mãe dela tenta fazer... A mãe da Amy tenta, de fato, agora ser uma bruxa e fazer feitiços. Porque ela viu que, realmente, violência física não leva a nada. Ela viu que não vai dar certo.
Diga não à violência, faça feitiços.
É isso, é tipo, não transe com humanos, transe com vampiros, é a mesma coisa.
Não só que ninguém só faça feitiço.
Porra, é um episódio de muitos ensinamentos.
Uma lista de lemas, sabe? Tipo, mandamento.
É isso. Muito bom. Enfim, ela tá lá fazendo feitiço. E a Buffy empurra uma mesa de metal, porque eles estão num laboratório, algo assim. Eles estão num laboratório dela, empurra a mesa de metal pra cima da mulher. E o feitiço volta pra mãe da Amy, né? E ela fica envolta em luz. Uma luz muito doida, que é tipo, faz parte da uma das cenas da abertura.
Sim, esse episódio vem mais uma cena da abertura.
Aí, tipo, o Gaius, ele tava caído num canto, provavelmente ele desmaiou. Porque é isso, né? Ele foi um ótimo bruxo, mas ele não é invencível.
E, só que sabe o que é engraçado? O Giles, quando, né, ele acorda e tal, e a Buffy, tipo, você tá bem? O Giles se desculpa dizendo, ah, é que foi meu primeiro feitiço. Só que a gente sabe depois, ao longo da série, que isso não é verdade. O Giles era um grande bruxo na sua juventude. Rebelde.
Ele é muito rebelde, eu amo o quanto ele era rebelde, que, tipo, é totalmente contraste dele certinho agora.
Ai, total, gente, eu queria tanto um spin-off de flashback do Giles rebelde. Pois, Giles, ele é, enfim, perfeito. Mas ele se desculpa de, tipo, ah, tá, foi muito, desmaiei, né, feitiço e tal. E aí eu gosto que aí aparece o Xander e a Willow pra ajudar, mas, tipo, já acabou tudo.
Sim, o Xander se joga em cima da ele, agarra ela, né?
E ele fica, tipo, pega o machado.
Sim, aí, tipo, a Buffy, Xander, solta ela. Não, ela é má. Eu não sei o que leva ele a acreditar que, tipo, tá conseguindo agarrar a Amy má de verdade, sendo que antes ela deu um socão na Willow e derrubou ele. Mas, sei lá, deixa ele acreditar nisso.
Pois é, eles estão tão otimistas achando que são capazes de resolver o problema.
Aí a Willow, ela chega em seguida, puta. Aí o Xander, não, tá tudo bem, eu já resolvi tudo.
Eu não aguento, gente.
Todo mundo fica tipo, ok, amigo, você tá tentando. Vai nessa.
Sim, o povo só deixa.
Aí passa pro dia seguinte, tudo bem e feliz, problemas resolvidos. E aí tem uma cena, é uma cena muito bonitinha da Buffy da Joyce.
Essa é boa, porque depois de toda a treta, né, da mãe que queria reviver os 16 anos, daí, tipo, a Buffy pergunta pra Joyce se ela tivesse a chance de reviver os 16 anos dela, ela gostaria. E ela, tipo, olha pra Buffy como quem diz, minha filha, você realmente é doida, né? E ela diz assim, tipo, não, nunca. E a Buffy fica tão aliviada, que ela até dá, tipo, um beijo no rosto da Joyce e diz que ama a Joyce. O que é um bom fechamento pra um episódio que foi tão conturbado entre elas.
Sim, e eu gosto muito da parte da Joyce desse episódio, que, tipo, essa conversa começa com a Joyce meio falando pra Buffy, tipo, olha, eu sei que mandei mal, mas é que eu tenho que aprender que tem coisas em você que eu não vou entender, tipo, que a gente, você tá certa, a gente não é a mesma pessoa, e eu tenho que ficar ok com não te entender sempre, que eu acho bonitinho.
É legal, que ela percebeu, acho, aparentemente ela percebeu, tipo, que ela tava dando muito fora.
Exatamente. Ela refletiu e chegou e pediu um pedido de desculpas sincero e explicou como faria melhor. Uma boa pessoa com desculpas. Mandou bem.
Aí na escola a gente tem a Amy, né? Tipo, ela tá empolgada. O pai dela é muito legal, ele é super protetor, eles vão fazer biscoitos.
Ai, e é muito bonitinho ela, muito adolescente, reclamando, entre aspas, do pai, né? Tipo, ai, é um saco, meu pai não quer nem me deixar sair porque ele gosta tanto de mim que a gente fica vendo televisão e a gente vai fazer biscoito.
Muito fofa. Eu não lembrava que ela era tão fofa. Porque eu só lembrava, tipo, eu nem lembrava na verdade que era a Amy nesse episódio. Eu só tinha lembranças da Amy em episódios futuros. E eu fiquei, ai meu Deus, você é uma fofa, adorável.
E eu amo muito que, tipo, ela tá lá reclamando, falando, reclamandinho, assim, de brincadeira, né? Aí a Buffy fala, mas você adora, né? Aí é tão bonitinho.
E eu gosto também que aí a Cordelia aparece e dá uma zoada nelas, mas elas não estão absolutamente nem aí, porque elas são felizes com eles agora.
A Cordelia tá feliz também! E não tá mais cega.
Mas ainda tá maluca e sendo chata.
Mas aí é a Cordelia normal.
E aí, o último momento, né, que é aquelas que vão conversar na frente do troféu lá, a estátua da mãe da Amy.
A Amy sumiu naquele, quando ela, o feitiço voltou pra ela mesma, ela simplesmente desapareceu. E aí fica todo mundo, oh meu Deus, onde será que ela está?
Sim, ela se questiona, tipo, nossa, o que pode ser que tenha acontecido com ela? É tão estranho, tem uma estátua da sua mãe aqui, mas ela não está mais aqui.
E, tipo, a câmera se aproxima da estátua. E ela vai dando zoom no rosto. E a gente só vê o quê? Os olhos da estátua se movendo.
Sim, e é um efeito muito tosco. É muito tosco, eu amo.
Ai, E vamos aproveitar o efeito tosco para ir para a parte em que a gente fala das nossas, assim, categorias, rankings. Tudo bem, vamos na ordem que a gente está fazendo, que é que a gente começa com o momento lixo desse episódio, que é um episódio mais difícil de momento lixo, eu acho. Pois não tem o Angel nesse episódio.
É! Isso dificulta muito! Eu diria que talvez naquele momento em que a Cordelia é a própria caçamba, mas não romanticamente. Porém, quando ela vai ameaçar a Amy no banheiro. Porque ela tá sendo uma pessoa lixo. Tipo, não é o conceito que eu tinha pensado inicialmente de romance, mas ela tá sendo uma pessoa lixo e eu gosto dela, então é isso. Cordelia ameaçando a Amy no banheiro é meu momento lixo.
Era o meu também. Eu tinha anotado a Cordelia ameaçando a Amy no banheiro, exatamente, porque não é de forma, tipo, romântica, sexual, mas é ela sendo um ser humano lixo, mas que eu amo. Então...
Isso, é isso.
Vale. E o meu outro momento lixo era minha própria reação com o Giles fazendo feitiço. Sou eu o lixo da semana.
Justo, eu concordo com as duas opções.
Enfim, então bons momentos lixos. E aí... A gente pode falar sobre o monstro da semana. Vitor, eu lembro que você tinha pensado bem nesse assunto.
Eu tenho um monstro da semana muito bom, que é a maternidade. Esse é o meu monstro da semana. Que é um tema do episódio. E a gente vê pesos diferentes do que a maternidade pode fazer com uma pessoa nesse episódio. Então,
eu acho que é verdade, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o monstro da semana.
Talvez, não maternidade, mas tipo, ter um filho. Só pra não excluir homens, não excluir pais podres da história.
É verdade. Mas acho que é isso. É só porque, né, o episódio foca mais em mães. Mas sim, a experiência de ter filhos e cuidar deles e de ser filhos de outras pessoas.
Eu não poderia colocar de forma melhor, gente. É isso.
Eu concordo. Eu tinha outras possibilidades de monstros temáticos da semana, como, por exemplo, o colonialismo da galeria da Joyce.
É um ótimo monstro.
Mas eu concordo que o monstro é a maternidade. E devemos destacar que, tipo, a mãe da Amy é um monstro genuinamente assustador, assim. Tipo, um personagem de filme de terror.
É horrível. Tanto que eu falei, tipo, me dá calafrio de pensar numa mãe daquela.
Apavorante.
A mãe da Carrie de Carrie sonha. Ela sonha.
Apavorante. Apavorante. Real.
Apavorante.
Aí agora a gente pode ir pro momento... Momento, efeito, look, anos 90. Que aí, isso sim, esse episódio tem aos montes.
Eu marquei a casa da bruxa, tipo, no geral, aquele covilzinho com o caldeirão, as bonecas, quando ela vai fazer o feitiço da Cordelia, que ela, ai, me dê escuridão, aí ela faz o sacrifício com uma Barbie, aí depois, sabe, ela joga a boneca, tem os livros grossos, empoeirados, depois tem o gato que surge do nada, pra mim não tem nada mais anos 90 que tipo, o covil da bruxa.
Eu puxei pra gente vir pra essa categoria falando dos olhinhos, porque pra mim, esse momento final do close no troféu com os olhinhos se mexendo é meu campeão.
Eu fui específico, eu fui nesse também, Sofia, porque, tipo, não tem outra coisa pra mim. E eu lembro daquele olhinho que tá da risada, porque, tipo, é muito tosco.
É muito engraçado, tipo, e eu acho que não só é um efeito super anos 90, como é um estilo de, tipo... Um estilo narrativo desse meio, esse meio cliffhanger de filme de terror que poderia virar uma grande franquia, então você sempre tem que deixar a possibilidade de que o vilão vai voltar no final. Mas eu acho que é isso, sim. Tipo, de resto, eu tinha, assim, na minha lista como opções também toda a estética das líderes de torcida, assim, tipo, porque as roupinhas e tudo é bem anos 90 também. Então, podemos nos... despedir, e eu não sei mais a ordem que a gente vai se despedir, porque eu não lembro mais a ordem que a gente se apresentou, mas, então, eu vou começar me despedindo, só porque, sim. Galera, então, obrigada por escutarem mais um episódio do Boca do Inferno. A gente teve dificuldades técnicas nesse, como a gente falou, mas espero que tenha sido divertido e que a gente não tenha soado mais desanimado por ser nossa segunda tentativa de gravar, vocês podem seguir nosso podcast em Boca Inferno Cast no Twitter. E o Instagram é a mesma coisa, Gi?
Sim, mesmo arroba.
Perfeito, mesmo arroba no Instagram, então. E nosso e-mail?
Aí, o e-mail é bocadoinfernocast@gmail.com.
Perfeito, então essas são as formas que vocês podem entrar em contato com a gente. E comigo, pessoalmente, vocês podem entrar em contato no meu Twitter, que é Sofia Soter. Sofia com F, Soter com T só. E no meu site, sofiasoter.com. E assim vocês acham todos os links de todas as outras coisas. Então, tranquilo. E eu não vou fazer isso toda vez, mas eu quero fazer jabá da minha escrita hoje, porque eu tô com vontade. Se vocês gostam de buff e desse estilo, entendeu? Terrorzinho, anos 90. É provável que vocês gostem do meu conto Festa Infernal na coletânea Perigo Garotas Unidas, da agência Página 7, que está à venda na Amazon e também disponível no Kindle Unlimited. Então, vocês podem ler, que é maneiro e combina de vibe.
E eu recomendo.
E recomendo e concordo que combina. É perfeito.
Muito obrigada. Vito também tem conto que combina numa coletânea da agência Página 7, não tem, Vito?
Eu tenho um conto chamado Sal na coletânea 4 minutos para meia-noite, que é sobre dois bruxos que voltam à cidade natal de um deles porque tem um monstro atacando essa cidade. E aí eles vão investigar o que está acontecendo lá.
Ou seja, também combina.
Um mini episódio de Buffy.
Também é perfeito.
Então, além do jabá do seu conto, Vitor, como é que as pessoas podem, sei lá, te encontrar na internet?
Eu estou nas redes sociais como @Vito, sem o R, Castrilo, com dois L's, no Twitter, no Instagram, e eu acho que essas são as redes sociais que eu uso, então, nelas.
Perfeito. E vocês, Gi?
Vocês podem me encontrar em Quase Escritora, em todas as redes. Por enquanto, eu sigo como Quase Escritora. Me acompanhe lá, se vocês quiserem autocrítica sobre gostar de lixo, mas nunca deixar de gostar de lixo. É isso. Eu, no momento, não tenho a autopromoção, mas quem sabe vem aí. Não sabemos. Não sabemos.
O que será que vem por aí?
Então é isso, gente. Obrigada por escutarem a gente. Assinem, compartilhem, deem 5 estrelinhas, essas coisas todas que a galera pode fazer. Até a próxima.